E segue firme e forte o vereador Carmo Luiz, do PSC. Na leitura do relatório, já tem uma engasgadinha agora há pouco, ele estava acompanhando aqui, mas retomou essa leitura e, para alegria dos colegas ali ao lado, viu? Porque ele está naquela leitura dinâmica, vamos ver.
Para pressionar autoridades envolvidas na apuração das irregularidades que envolve o Hospital Ouro Verde, assim que foi monitorado diálogos com autorização judicial, no qual o referido investigado determina o seu subordinado do Grupo
Rato, sim,
que realiza...
Está na leitura rápida, então, o Carmo Luiz, vereador do PSC. Ao lado dele, o vereador Rodrigo da Farmadi, que é o primeiro secretário. E ele que iniciou esses trabalhos de leitura, né? Desse relatório. É de 1.800 páginas, mas caiu para cerca aí de 800 páginas para leitura em um acordo da acusação e também com a defesa. Rodrigo da Farmadi, que estava no WhatsApp agora há pouco, a gente conseguiu visualizar aqui. Cuidado com esse WhatsApp! Vai saber o que você vai receber aí. E esse microfone vai captar.
Estamos há X dias sem...
Não, zero mesmo. Zero. Bom, nessa sequência aqui, a gente fala, obviamente, dessa sessão de julgamento. Lembrando que a comissão processante indicou aos vereadores a absolvição do prefeito Jonas Donizete. Trabalhos que começaram da sessão com a leitura desse relatório ontem, por volta das 5 horas da tarde, e segue de maneira ininterrupta. A repórter Valéria Rain conversou com o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que segue no plenário desde ontem à tarde.
Na realidade, nós fizemos uma escala de vereadores e fomos nos sucedendo na madrugada, e com esse trabalho nós avançamos na leitura das peças, principalmente nas peças que foram indicadas pela acusação. Eu acho que ainda vai algum tempo para terminá-las, depois vem as peças da defesa. Mas foi um trabalho como deveria ser feito, ininterrupto, porque assim não é. Nós contamos com a colaboração de alguns assessores que aqui permaneceram, gostaria de agradecê-los, e também aos vereadores que cumpriram aquela escala de estarem aqui, não só na hora da própria leitura, mas até para fazer aí uma companhia para os demais que aqui se acharam.
Você fez questão de ficar aqui o tempo todo, né? Acompanhando, é preciso isso?
Sim, eu acho que é uma sessão que ela demanda cuidado para que não ocorra nenhum tipo de equívoco, e assim foi feito.
Então, a palavra do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, a repórter Valéria Rai. Questionamento feito também pelos ouvintes da CBN Campinas, né, Stephanie?
Os ouvintes da CBN participando com a gente pelo WhatsApp da CBN Campinas, e quem mandou uma mensagem bem interessante foi a Karina Luna. Ela mandou aqui uma pergunta: será que eles vão cobrar adicional noturno, né? Porque já que os vereadores estão desde ontem lá na Câmara fazendo essa leitura. Os vereadores não, né, Flávio? Mas os servidores...
É um questionamento válido, que a gente entrou em contato, sim, com a assessoria de imprensa da Câmara de Campinas, ainda não tivemos resposta, mas sobre o adicional noturno e até hora extra, né, para vereadores, servidores que estão por lá. O próprio Marcos Bernardelli disse que servidores ficaram também durante toda a madrugada, e os próprios comissionados dele. Então, um questionamento que já foi feito, ainda não tivemos essa resposta sobre esses encargos trabalhistas para essas pessoas que estão trabalhando aí na sessão de julgamento. Não os vereadores em si, mas servidores e comissionados da Câmara da Cidade. De qualquer maneira, a gente segue, né, discutindo esse assunto. Estamos em contato neste momento com o cientista político, professor da Unicamp, Wagner Romão. Muito bom dia, professor.
Oi, Flávio. Bom dia. Bom dia, Stephanie, também.
Professor Wagner Romão, a comissão processante que entregou um relatório no qual indica a absolvição, inocência do prefeito Jonas Donizete no escândalo de corrupção do Ouro Verde. Naquele relatório da comissão processante, os membros entendem, sim, que aconteceu corrupção, mas que o prefeito não teve responsabilidade e nem mesmo viram omissão do chefe do executivo. Essa sessão de julgamento começou ontem às 5 da tarde e segue, então, de maneira ininterrupta. A expectativa, que, pelos bastidores, é de que o prefeito não seja cassado. O que deve acontecer a partir de agora para o desenho político do prefeito Jonas Donizete?
Flávio, veja, nós estamos tratando aí, quer dizer, a opção da Câmara de Vereadores de Campinas foi fazer uma comissão processante, né? Eu acho que é importante a gente diferenciar para o ouvinte, né, a comissão processante da comissão parlamentar de inquérito, a CPI, né, para começo de conversa. A comissão processante, como o ouvinte certamente acompanhou, né, ela é um instrumento que vai olhar, sobretudo, aqueles que compõem a mesa da Câmara de Vereadores, ou até casos, por exemplo, como quebra de decoro parlamentar, né? Ela é muito mais um instrumento de, digamos, julgamento do próprio parlamentar, do próprio vereador, né? E em alguns casos, né, ela, no artigo 58 lá da Lei Orgânica do Município, ela prevê que a comissão processante também pode apurar as infrações político-administrativas do prefeito, né? No entanto, ela é um instrumento bastante frágil. Por quê? Porque ela se compõe ali, né? Quer dizer, há um denunciante que não pode fazer parte da comissão processante, sequer pode votar, né, na instalação dessa comissão, e se sorteiam ali três vereadores, e justamente nesse caso aqui, que ocorreu em Campinas, houve um sorteio de vereadores muito próximo, digamos, do prefeito Jonas Donizete, né? Se fosse uma CPI, né, e acho que aí o debate, né, você voltando à tua pergunta, acho que o debate agora dentro da Câmara de Vereadores é sobre o aprofundamento ou não de investigações sobre o conjunto de problemas que foi apurado pela comissão processante, né, e que, na minha opinião, só poderia ser feita através de uma comissão parlamentar de inquérito, né. Porque, veja, a comissão processante ela tem um objetivo aí muito claro de apurar a infração do prefeito. Né? Tudo que está em torno dessa apuração é que se descobriu, não só pelo trabalho do Ministério Público e do GAECO, mas também agora pelo trabalho da própria comissão processante, é uma rede aí, né, de articulações que envolve, inclusive, esse setor importante aí da imprensa aqui em Campinas, né, representado aí pelo grupo RAC, né, e setores que, digamos, vão muito além, né? Quer dizer, as descobertas elas vão muito além de uma responsabilidade exclusiva do prefeito ou não, né? Mas ela envolve aí pessoas que estavam presentes na prefeitura, inclusive cidades aí próximas, né? Quer dizer, influência aí de membros de políticos, né? Na contratação da própria Vital em cidades próximas de Campinas, né? Ou seja, a CPI, o que ela pode... A informação que nós temos é que a CPI está tá colocada, né? Já há aí, me parece, 8 assinaturas, né? Sobretudo dos membros da oposição, né? ao atual prefeito, que estão requerendo a criação de uma CPI. Qual que é a diferença, né? É que na CPI, quem preside a comissão, por exemplo, portanto, quem preside os trabalhos da comissão, né, é exatamente o requerente, que é a pessoa que subscreve pela primeira, que é o primeiro subscritor do requerimento para a CPI. Né? E essa CPI ela é composta por 7 membros e não por 3 membros. E esses membros não são sorteados, como foi na comissão processante, mas a CPI é composta por 7 membros a partir da representação, né, proporcionalmente a partir da representação dos partidos na Câmara dos Vereadores. Ou seja, é um instrumento que não foca especificamente no prefeito, mas que vai tratar de fatos, né, que vocês têm relatado aí já há meses, né, e que eu tenho que me parece que é o desejo do que a população de Campinas quer. Na verdade, não se trata apenas de uma questão com o prefeito, né, e esse é exatamente o principal limite da comissão processante, mas sim de averiguar o que aconteceu na saúde em Campinas, o que aconteceu especialmente na relação das organizações sociais com o setor da saúde na cidade, né?
Professor,
eu acho que os próximos passos são justamente nesse sentido, né? Me parece que, acho que é bem provável, né, que haja a absolvição do prefeito nesse momento, mas eu tenho a impressão que nós devemos acompanhar tanto as ações aí da própria Câmara e também do Ministério Público sobre a continuidade dessas investigações, que acho que muita coisa se descobriu, provavelmente muito há para se descobrir ainda. Né?
Professor, até falando sobre a CPI, a gente vai acompanhando, como o senhor mesmo disse, desde o começo, né, essas investigações feitas pelo Ministério Público, que eclodiram naquela primeira fase no dia 30 de novembro de 2017, com a prisão da cúpula da Vitali, ex-gestora do Hospital Ouro Verde. E, desde então, a base do prefeito Jonas Donizete na Câmara de Campinas falava que não era necessária uma CPI da saúde, porque ela já era investigada, esse assunto já era investigado pelo Ministério Público. Então, eu lembro até das conversas com o vereador Zé Carlos, ele falava com a gente, como é que a gente vai fazer uma investigação se o Ministério Público já está fazendo? Eles têm muito mais mecanismos, né, para investigar do que uma comissão parlamentar de inquérito. Quando teve aí a prisão do secretário Silvio Bernardin em novembro do ano passado, em 2018, aí o próprio, eu vou lembrar do mesmo, porque a gente conversou novamente com o vereador Zé Carlos, indicado também pela base, né, do governo Jonas, ele sendo do mesmo partido, ele já disse, ó, a CPI não tem mais como fazer, porque agora a coisa ficou um pouco mais grave, tem que ser uma comissão processante. Então eles mesmos já falavam, ó, a gente já pulou a CPI, já não tem mais, porque o negócio ficou muito maior, então tem que ser uma comissão processante. O senhor acha que os vereadores vão retomar essa conversa de CPI?
Olha, eu acho que a oposição provavelmente vai, né? Como a gente, inclusive, conversou da última vez, né? Há uma expectativa aí sobre o que vai acontecer no cenário eleitoral que já está se desenhando aí para 2020, né? Então, as forças políticas na cidade, elas começam a se movimentar. O fato de ter ocorrido a comissão processante, ela foi um grande acordo, né, entre todos os partidos aí, na medida em que não havia o número de assinaturas necessárias, né, para a instalação de uma CPI, que é de um terço dos parlamentares, portanto são 11 vereadores que precisariam assinar para que haja uma CPI, e que tem um potencial de investigação muito maior que a comissão processante, né? Ela pode, por exemplo, pedir a computadores da prefeitura, computadores, né, arquivos do Hospital Ouro Verde, da própria Vitali e assim por diante, né? Ela tem um caráter, muito próximo, né, do que seria uma investigação feita pela própria polícia, né? E a comissão processante, ela tem limites. E mais do que isso, ela tem limites políticos, porque, dada a maioria de membros aí, né, que foram sorteados, que estão muito próximos do próprio prefeito, né, não há desejo político, né, não há vontade política para que essas investigações sejam feitas a esse a fundo, né, para que tudo que possa ser apurado seja apurado com afinco, né. Então o que me parece é que sempre vai haver, né, um posicionamento da base do governo em evitar CPIs, né? E no caso aí da lei orgânica do município de Campinas, que prevê a possibilidade da comissão processante, ela já é algo muito mais atenuado do que possa ser a CPI. A CPI também pode fazer investigações e chegar a apurar a responsabilidade do prefeito, né? Se isso está explícito no caso da comissão processante, né, no artigo 58 da lei orgânica, no caso da própria CPI, da comissão parlamentar de inquérito, ela pode sim, no seu relatório, dizer, olha, fulano, determinado secretário teve responsabilidade, tem que responder por isso, e no caso do prefeito, que é o grande articulador político, né, que é o mandatário político da cidade, principal mandatário da cidade, ela pode sim, né, sugerir e propor à própria Câmara de Vereadores a instauração de um processo de impeachment, né, do prefeito, né. Então, eu penso que o que vai se decidir agora, né, provavelmente vai se dar a absolvição do prefeito. Agora, nós temos que ver também até que ponto vão as investigações do Ministério Público e do GAECO, porque se mais coisas forem descobertas, o próprio grupo de apoio do prefeito na Câmara pode ficar numa situação difícil, e aí a CPI vai ter que ser aberta e a apuração, né, do que ocorreu nesse caso vai ter que voltar para o legislativo, né, voltar para a pauta do legislativo. Então acho que é por aí que vai, caminhar esse processo na Câmara e na relação com o próprio prefeito, né.
Professor Wagner, com o arquivamento, né, do processo da uhum. comissão processante, na sua opinião, como ficaria a credibilidade de Campinas?
Olha, Campinas já viveu, né, recentemente uma situação de muita, né, já foi foco, né, do Brasil todo, né, no caso recente que nós tivemos, né. Então, eu acho que não se trata propriamente do arquivamento, né. Eu quero bater de novo nessa questão da diferença entre CPI e comissão processante, né. Eu acho que a comissão processante, ela atenua muito aquilo que é um direito das minorias do parlamento, que é por que a CPI ela tem que ser criada com pelo menos um terço dos vereadores e não e onde há um lugar de proeminência, né, para o presidente da CPI, que é aquele que requer. Porque se trata de um direito das minorias, próprio das democracias, né, de fazer investigações sobre fatos que estão na mídia, que estão na imprensa, que estão sob investigação. Esse é um direito dos parlamentares e eles foram eleitos para isso, para fiscalizar a prefeitura de maneira geral, né. A comissão processante, quando ela se relaciona ao prefeito, né, por estar muito direcionada apenas para verificação dessa infração, ela deixa de ter a possibilidade de penalizar, culpabilizar, sugerir, enviar documentação para as próprias forças policiais, né, e para o Ministério Público. Ou pelo menos isso, quer dizer, ela acabou utilizando de muita coisa que já estava sob investigação dessas instituições, né. Eu acho que o fato de ter sido uma comissão processante, não ter sido uma CPI, né, em que há pluralidade, em que há o contraditório, em que há a participação de todas as forças políticas que têm representação na Câmara de Vereadores, seja oposição, seja situação, acho que esse é o ponto principal. Porque na comissão processante a gente viu que tinham três membros ali que eram pessoas próximas da atual gestão, né? Então fica muito difícil que você possa ter uma investigação que vá a fundo no problema e que possa fazer um parecer, que possa fazer um relato, que realmente informe aos vereadores aquilo que seja um relato das investigações que foram aprofundadas no processo de investigação e onde não se tenha diminuído, né, a força das investigações. Eu acho que esse aspecto é o aspecto principal. Né?
Professor,
a decisão por fazer uma CP e não uma CPI é o que acho que pode ser sim visto pelo conjunto dos municípios brasileiros, enfim, do país, como algo que parece que é como se os vereadores estivessem aí passando o pano, né, para o que está ocorrendo na prefeitura.
Professor Wagner Romão, rapidamente, com essa possível absolvição, né, e o arquivamento do pedido de cassação do prefeito Jonas Donizete, a situação do prefeito, se isso acontecer, ele sendo absolvido e não sentado pelos vereadores, ele sai fortalecido com essa decisão do Legislativo ou fica nas mãos desses vereadores?
Eu acho que, veja, mesmo quando a própria instauração da comissão processante, né, ela já é uma sinalização de que os vereadores estavam interessados em produzir algum desgaste, né, para com o prefeito. Né. A gente sabe que a própria eleição do atual presidente da Câmara foi uma eleição bastante complicada, né, ele se elegeu por uma pequena margem para além da maioria dos votos, acho que foram 18, se eu não me engano, né, em 33 vereadores, e era uma pessoa muito próxima também da base, né, da constituição da base do governo, era líder, né, do anterior líder do governo. Então, acho que tem uma situação assim, de desgaste do atual prefeito. Acho que nos próximos, nós temos aí um ano e meio, né, mais ou menos, para as próximas eleições. Esse fato da absolvição, ele certamente é um fato, esse fato da comissão processante, da possível absolvição, ele é um fato central aí desses 8 anos de mandato do Jonas Donizete na sua relação com a Câmara de Vereadores, né? Então, acho que sim, acho que ele sai desgastado, acho que a absolvição e o fato de não ter havido uma CPI com a pluralidade das forças políticas que a gente tem em Campinas, né? É algo ruim, né? É como se fosse um grande acordo para que houvesse a comissão processante e não houvesse a CPI e não houvesse uma apuração realmente que fosse a fundo nos fatos, né? Acho que o Jonas vai ter que conviver com essa absolvição, que, se em parte mantém ele à frente da prefeitura, de outro lado, acho que enfraquece, sim, politicamente. Nós vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses.
Professor Wagner Romão, que é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender novamente a CBN.
Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço, Stephanie, e aos ouvintes também.